Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Muito bom dia, são 8 horas e 14 minutos. Está no ar o Gaúcha Atualidade desse dia 8 de dezembro de 2021. Estamos chegando com as principais informações dessa manhã. Num dia de temperatura, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 21 graus agora em Porto Alegre. Parece que o céu está naquela foto da que fica na tela do computador, a tela de proteção, céu azul, algumas nuvens. É a visão que a gente tem aqui da esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Um dia bonito, começando na capital gaúcha e nós começando com o Gaúcha Atualidade. Os depoimentos dos réus da Boate Kiss começam amanhã, mas hoje ainda é o dia marcado por falas importantes. O prefeito de Santa Maria, à época da tragédia, César Schirmer, é um deles. Nós vamos em seguida ao Foro Central com a reportagem e também vamos adiantar o que o político pretende dizer aos jurados e familiares das vítimas. Vamos falar ainda das festas de fim de ano, os cuidados necessários, o que se sabe sobre a variante Ômicron e sobre as medidas anunciadas ontem pelo governo federal. O ministro da Saúde, ao dizer que o país não vai exigir o passaporte vacinal, chegou a falar que, às vezes, é melhor perder a vida a perder a liberdade. São alguns dos assuntos do Gaúcha Atualidade que está começando. Rosane de Oliveira, bom dia.
Muito bom dia, Andressa. Giane, nossa querida aniversariante, bom dia, parabéns. Bom dia, ouvintes. Eu tenho tanto assunto, Andressa, hoje que eu não sei por onde começar, tá? Mas pelo menos 3 destaques eu preciso abordar no primeiro tempo do programa, porque para o segundo eu tenho outros assuntos igualmente bombásticos, tá? Mas o primeiro é o seguinte, é um dia histórico na Alemanha hoje, com o fim do mandato de Angela Merkel, a grande primeira-ministra que comandou a Alemanha nesses últimos 16 anos e que certamente entra para a história como uma das grandes líderes mundiais. Preciso falar dessa frase do ministro da Saúde. Não é surpresa para ninguém que o presidente Jair Bolsonaro diga isso, eu já disse outras vezes. Agora, o ministro da Saúde, o homem que é formado em medicina, dizer que às vezes é melhor perder a liberdade, perder a vida do que a liberdade. E nós não estamos falando de liberdade como um conceito abstrato. Nesse caso, é apenas a liberdade de turistas estrangeiros não se vacinarem. É disso que nós estamos falando, porque a Anvisa recomendou que se exigisse passaporte vacinal dos turistas e o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, decidiu que não vai exigir. Ou seja, turista não vacinado não pode entrar em país nenhum praticamente. No Brasil pode, porque aqui é o paraíso do negacionismo. E eu vou falar também o que dirá César Schirmer no seu depoimento, quando for agora, a partir das 9 horas, inquirido lá no júri da Boate Kiss.
Bom, tem assunto só para a Rosane seguir até o meio-dia aqui, mas a gente vai organizando.
Eu vou avançar a timeline adentro.
8h17. Giane Guerra, bom dia. Feliz aniversário antes de qualquer coisa.
Obrigada, Andressa. Rosane, bom dia, ouvintes.
Ó, Augusto tá inspirado hoje. Saúde, Giane, é só o que a gente deseja para todo mundo. Saúde, vacina em dia. E que a gente possa conviver muito ainda.
Não poderia me desejar nada melhor, Andressa. Muito obrigada mesmo. Bom, hoje eu também tenho assuntos, Rosane. Tu me deixa um espacinho, por favor, tá? Não é porque eu te adoro e tu me inspira que eu vou deixar todo o programa pra ti, não.
Não, teu assunto tem impacto na vida das pessoas, talvez até mais que os meus, Giane.
É, hoje tem essa decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, a gente fala, né, tem impacto no juro para o consumidor, no juro para as empresas, tem impacto no dólar, tem impacto na remuneração da poupança e o que o mercado acha que vai aumentar, isso é certo, quanto vai aumentar provavelmente 1,5 ponto percentual, mas eu vou dizer, o que o pessoal está de olho mesmo é naquele texto que o Banco Central divulga junto com a decisão, no finalzinho da tarde, o comunicado do Banco Central. E ali ele sinaliza como a decisão foi tomada e quais são os próximos passos, tá? O Banco Central está entre a cruz e a espada na decisão de hoje. E muito disso se deve a dados e de comportamento da economia nesse momento. E um deles sai hoje, que é a venda do varejo, a venda do comércio brasileiro em outubro. A venda do comércio já vem caindo há 2 meses consecutivos, sentindo o impacto forte da inflação no poder de compra do consumidor. Esse dado vai sair ainda durante o Gaúcha Atualidade, a gente vai trazer aqui e explicar um pouquinho. Falando sobre o processo de retomada, uma notícia importante para 17 setores da economia, é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que vai pautar para amanhã o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha salarial por 2 anos, né? Reduz encargos cobrados sobre a folha de salários para esses 17 setores, a redução depende do segmento, e depois... Se aprovada no Senado, depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro, que já sinalizou que vai sancionar essa proposta, sim.
Cheio de assunto hoje. 8:19, Gaúcha Atualidade. Com o seminovo que você procura, está lá, seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Rosane, o que dirá César Schirmer, o prefeito de Santa Maria, lá em 2013, na época da tragédia da Boate Kiss, que terminou com 242 mortos naquela madrugada, que todo mundo lembra onde estava, o que estava acontecendo, como soube daquela informação... O que dirá César Schirmer?
César Schirmer dirá que a prefeitura não tem responsabilidade pela tragédia. Porque ele vem sendo muito cobrado, muitas pessoas criticam, aqui os nossos ouvintes, inclusive, dizendo que ele deveria estar sentado no banco dos réus. Ele foi arrolado como testemunha pela defesa do Kiko Sport, do dono da boate. E por que ele foi arrolado como testemunha? Porque eles querem que ele diga que a boate estava com a papelada toda em dia. O que César Schirmer dirá, basicamente, mostrando as leis, a lei de Santa Maria, a lei estadual e a Constituição, é que a responsabilidade pela vistoria de segurança é do Corpo de Bombeiros. Essa é a síntese do depoimento dele. Ele vai mostrar que a responsabilidade por fazer a inspeção, se a boate tinha as condições de segurança, se os extintores estavam em dia, se tudo isso é do Corpo de Bombeiros. Porque a prefeitura concedia lá em Santa Maria, concede as licenças para funcionamento, os alvarás de funcionamento, a partir da apresentação de uma série de documentos, e um deles é a vistoria do Corpo de Bombeiros dizendo que está tudo ok. E este papel a boate de fato tinha, apresentou e por isso ganhou o alvará para funcionar.
8:22, Cid Martins, e a expectativa é grande, é um dos depoimentos que mais chama a atenção aí no Fórum Central, embora a gente tenha trazido conteúdo de todos esses depoimentos ao longo da última semana. Cid, bom dia.
Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia, Giane. Expectativa muito grande, lembrando que o salão do júri aqui não foi aberto ainda, está sendo higienizado, portanto, geralmente começa a abrir aqui volta de 8:00 da manhã, mas ainda não foi aberto, esperando essa higienização. O pessoal todo aqui do lado de fora, aguardando o lado de fora do Salão do Júri, aqui no Saguão, no segundo andar do Fórum Central de Porto Alegre. Mas sim, é um dos depoimentos mais esperados, o do ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, começa às 9:00, mantido o horário. A gente estava falando agora há pouco com a assessoria dele, ele passou confinado em um hotel, não falou com a imprensa nos últimos dias. Em nota, a única informação foi através da assessoria, divulgando que há pouco mais de uma semana, mais ou menos uma semana, ele, assim como todos, quer justiça e que está sempre à disposição do judiciário. Ex-secretário de Segurança do Estado, atual secretário de Planejamento de Porto Alegre, o depoimento esperado por ambas as partes, tanto defesa quanto acusação, principalmente na relevância deste depoimento perante os jurados. Como a Rosane já estava falando, a defesa espera a oitiva, principalmente em relação para tentar comprovar e mostrar aos 7 jurados aqui presentes que a documentação da KIS sempre esteve em dia, pelo menos é o que a gente conversou aqui com alguns dos advogados dos 4 réus que estão esperando a sala ser aberta após a higienização. Também comprovar que sempre passou por fiscalizações depois de todas as reformas que foram feitas. Lembrando, né, Rosane e Andressa e Giane, que o Ministério Público já havia destacado que não há responsabilidades do ex-prefeito nessa questão criminal e que não vai entrar na questão das defesas sobre compartilhar estas responsabilidades pela tragédia com o poder público. Portanto, um dos depoimentos mais esperados, passando por nós aqui agora, a promotora Lúcia Calegari, promotora de acusação, junto com o promotor Davi Medina, além da assistência de acusação também, mas ainda não aberta a sala aqui, segue a higienização. Por isso, essa questão se vai começar mesmo às 9 horas, mas logo depois das 9 horas deve começar. Para finalizar, Andressa, Rosane e Giane, também serão ouvidos hoje o publicitário Fernando Bergoli, o gerente de uma empresa de bebidas, Geandro Guedes. São pessoas arroladas pela defesa de Mauro Hoffmann, o promotor Ricardo Loza, de Santa Maria, na época do fato, responsável pelo termo de ajustamento de conduta que tratou da poluição sonora, da Boate Kiss antes da tragédia, também vai ser ouvido, é outro depoimento esperado, ia ser amanhã, foi transferido, foi antecipado para hoje. São esses os 4 depoimentos do dia. 2 arrolados pela defesa de Alessandro Spohr, um dos sócios da Boate Kiss, e outro pela, os outros 2 pela defesa de Mauro Hoffmann, outro dos sócios da Boate também réu. Para finalizar, destacando que, terminando hoje essa fase dos depoimentos, são 24, mais 4 vão ser 28, a expectativa é de que amanhã comece, então, o interrogatório do primeiro réu. Se seguir o que foi na denúncia do Ministério Público, pode ser, tudo indica, que seja Alessandro Spohr. O juiz Orlando Fassini Neto espera que os interrogatórios possam ocorrer sexta e sábado, tendo já a fase de debates, 9 horas no domingo, e aí os jurados possam, ainda no domingo os jurados possam se reunir. Mas tem um detalhe muito importante, Rosane, Andressa e Giane, que preocupa o juiz Orlando Fassini Neto. Vocês se lembram que ele até deu uma pausa no domingo para os jurados assistirem o segundo tempo do jogo do Grêmio contra o Corinthians? Tem todo esse cuidado. Por quê? É um júri longo, é o mais longo da história do Rio Grande do Sul, e terminando os debates, por lei, a legislação prevê que já sejam acionados os jurados e eles são perguntados se estão aptos para votar. Eles vão para uma sala secreta, fazem o voto, então, individual secreto. O que pode acontecer com todo esse cuidado do juiz Orlando Fassini Neto? Os jurados cansados há bastante tempo, se um jurado, por exemplo, não estiver apto, ele não faz essa questão, ele vai deixar para segunda-feira. Por quê? Se um jurado passar mal, se um jurado estiver cansado, não tem como substituir este jurado neste momento do julgamento. Ou seja, tem que dissolver o conselho de sentença, e dissolvendo o conselho de sentença, começa tudo de novo, zera tudo. Portanto, este é um cuidado muito grande que se trata aqui nos bastidores. Após o fim dos debates, vai, por lei, ter a votação dos jurados. Mas se um deles estiver cansado, o juiz Orlando Fassini Neto vai transferir, por exemplo, para segunda-feira. Por isso, essa questão se termina domingo ou então termina segunda-feira, Andressa, Rosane e Giane Guerra.
Meu palpite é que termina segunda-feira.
Meu também.
Os jurados estão cansados. Eu não sei se eles conseguirão ouvir todas as testemunhas hoje também, essa é a previsão, mas talvez não consigam, porque o interrogatório do... Não sei se dá para chamar de interrogatório, mas enfim, do depoimento de César Schirmer...
Depoimento.
Depoimento, né? Não é interrogatório, é dos réus.
Dos réus.
Ele vai ser longo. Vai ser longo porque as duas partes vão querer perguntar. Os jurados estão cansados. E me parece mais provável, pelos cuidados que temos visto, eu quero até fazer um elogio aqui ao juiz Orlando Fassini Neto. tem que ter muita frieza para fazer, tem que ter muita serenidade para comandar um júri como esse. E nos pedaços que eu tenho visto, porque obviamente eu não fico grudada nesse júri o tempo todo, ele está se saindo muito bem. Ontem, inclusive, me incomodou muito ver a forma como o ex-chefe do Corpo de Bombeiros de Santa Maria se portou durante o depoimento dele. Simplesmente ele não olhava para a promotora, não respondia para a promotora. Me pareceu até um gesto machista dele ontem. A promotora só se dirigia ao juiz e depois o juiz deu uma enquadrada forte nele, como tem dado em outras pessoas, como tem dado num dos advogados que faz algumas pirotecnias, digamos assim, que é uma palavra um pouco forte falar em pirotecnia. No
é o advogado Jean Severo, Jean Severo. Luciano Bonilla Leão.
É, volta e meia, né, ele tem que ser enquadrado.
Rouba cena, né, toda hora ele é bastante performático, a gente pode dizer assim, né. 8:29, obrigada, Cid Martins, que volta no início da sessão para nos trazer esse relato também. Eu também aposto que o encerramento do júri será na próxima segunda-feira, com as atenções todas voltadas a esse veredito, ao que será decidido com o Tribunal do Júri aqui em Porto Alegre. Sinal em seguida vai marcar 8:30 da manhã, antes de um rápido intervalo. Thiago Bittencourt e o trânsito.
Muito ruim ali na RS-118 com a RS-020, viu, Andressa? Onde um caminhão que saiu do centro de distribuição de uma loja em Cachoeirinha estava vindo a Porto Alegre. O motorista relatou que deixou cair o celular e, ao buscar o celular no chão, perdeu o controle do caminhão, derrubou a mureta. E se não fossem as árvores, viu, Andressa, junto a um barranco, esse caminhão teria caído sobre a RS-020. Partes da mureta atingiram carros que passaram ali por baixo, mas somente danos materiais. É aguardado o guincho. Tem muito congestionamento. Para quem vem de Morungaba pela RS-020, o ideal é entrar por Gravataí, acessar a rua Itacolomi, para fugir da 020 próximo a 118, que ainda tem muito congestionamento. E a própria RS-118, sentido Sapucaia do Sul, Gravataí, junto a 020, muito congestionada. É aguardada a chegada do guincho para retirada desse caminhão. Felizmente, o motorista não teve ferimentos, mas está muito congestionado o trânsito ali no local.
É, a imagem é impressionante, o caminhão ficou pendurado por um detalhe que não desabou dali. E, pá, que pena, né? É a desatenção, pegar o celular que caiu no chão e aí causa um problema desse. Felizmente ninguém se feriu. 8:31, 21 graus a temperatura na capital gaúcha. Informação com Stock Online, o site de compras do Stock Center. Agora também em Canoas. E Super Aço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
Repórter aéreo Bradesco.
E vamos ao trânsito com o nosso repórter aéreo. Como estão os números do tráfego, Julião?
No momento, são 15 quilômetros de congestionamento no anel rodoviário e 8 quilômetros de congestionamento na marginal.
E emissão de carbono?
Como é que é?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
A Corsan está buscando o patamar de excelência do saneamento básico do Rio Grande do Sul e a sua cidade pode ser protagonista desse momento histórico com a gente. Isso quer dizer mais recursos e investimentos para melhorar o meio ambiente, a saúde, alavancar a economia e gerar mais emprego e renda. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
As ofertas esta quarta-feira no Stock Center. Batata branca, R$2,99 o quilo. No Clube, R$2,49 o quilo. Cebola nacional, R$2,99 o quilo. No Clube, R$1,99 o quilo. Alface Dorigate tradicional, R$1,99 a unidade. No Clube, R$1,49 a unidade. Carvão vegetal xerife premium, 2 quilos, R$13,99. No Clube, R$2,99. Ofertas válidas para Porto Alegre, Capão da Canoa, Gravataí e Canoas. Stock Center.
Prepare-se para o verão, com as ofertas especiais da Rede de Farmácias São João. Shampoo Monange, por R$ 5,49 cada. Desodorante Rexona Aerosol, no kit com duas unidades, cada uma está por apenas R$ 8,99. Hidratante Dove Corporal, por R$ 6,99. Aproveite o verão com as ofertas das farmácias São João.
Farmácia São João.
A Pescari proporciona o melhor dos frutos do mar e carnes exóticas. Filés de peixes, camarões, lagostas, aves especiais, carnes nobres, cordeiro, vinhos e condimentos com preços de distribuidora. Disponibiliza showroom aos chefes de cozinha, donos de restaurante. Pescari, pescados e carnes nobres. Leve a vida mais leve. Empresa do Grupo ALS Brasil. Fone 51 98941 7830. Instagram empório.pescari.
Servidor público, a reforma administrativa acaba com seus direitos e sucateia o serviço prestado gratuitamente à população pelo Estado. Se a reforma passar, você será prejudicado e a população ficará desprotegida. Cobre uma posição pró-sociedade dos representantes eleitos. Não fique calado diante deste desmonte do serviço público. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor.
Celebre o presente no Natal do Moinhos Shopping. De 1º de dezembro a 5 de janeiro, a cada R$600 em notas cadastradas no app Moinhos Shopping, ganhe uma caixa de Le Petit Macarrons por CPF e concorra a 4 viagens para o Colline de France, o melhor hotel do mundo. E para ficar ainda melhor, R$10.000 para você aproveitar nas lojas do Moinhos Shopping. Consulte os regulamentos completos e lojas participantes em moinhosshopping.com.br. Promoção aprovada pela CCAP/ME.
Quer a versão digital da carteira de trabalho?
rs.gov.br resolve.
Seguro desemprego pra quebrar aquele galho?
rs.gov.br resolve.
Ou se quiser aparecer, tenho tudo fácil pra receber você.
Precisou de um dos mais de 300 serviços digitais do estado? É só acessar rs.gov.br. Há 2 anos, conectando a vida dos gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Na Unicinos, você pode fazer uma graduação que combina com seu propósito de vida. Aprenda com atividades práticas a partir de desafios reais e escolha como quer estudar em cursos presenciais, EAD ou híbridos. Faça a prova online, use a nota do Enem, peça a transferência ou ingresse na segunda graduação. Inscreva-se em unicinos.br/graduação.
Graus a temperatura em Porto Alegre, 8 horas e 36 minutos, Gaúcha Atualidade. O seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã. Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas e soluções inteligentes para o seu negócio é na CDL Porto Alegre. CDL Porto Alegre. 8h36, vamos ouvir um trechinho do que disse ontem o ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde do Brasil, que, entre outras coisas, falou que o Brasil era reconhecido mundialmente pelo avanço na vacinação e pelo combate à pandemia. Mas lá pelas tantas, dizendo que não teria passaporte vacinal, o ministro disse isso aí que a gente vai ouvir agora.
Nesse contexto em que estamos espreitados por essa variante Ômicron, que não sabemos ainda o total potencial dessa variante criar uma nova pressão sobre o sistema de saúde, requerer que os indivíduos não vacinados, eles cumpram uma quarentena de 5 dias, e após essa quarentena eles realizariam o teste. Sendo o teste negativo, poderiam... Normalmente, no caso de estrangeiros que vêm aqui a turismo, é aproveitar todas as belezas desse nosso grande Brasil, né? Se diz que o Brasil é um paraíso turístico, né? Então é realmente um paraíso turístico. O presidente foi a Dubai agora e ele viu que Dubai, que é um deserto, tem um dos maiores potenciais turísticos do mundo. Imagina nós, que temos esse país abençoado por Deus, nossa Amazônia, do Foz do Iguaçu, o Rio de Janeiro, São Paulo, a minha Paraíba e o Piauí de Ciro Nogueira. Então nós queremos ser sim o paraíso do turismo mundial. E vamos controlar a saúde e vamos fazer com que a nossa economia volte a gerar emprego e renda. Essa questão da vacinação, como eu realcei, o que estamos fazendo tem dado certo, porque nós respeitamos as liberdades individuais. E o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas livremente. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade.
Agora a minha opinião aqui, né? Pergunte, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a quem perdeu algum familiar querido, que perdeu a vida e preferia estar aqui, porque essa história de liberdade, tem liberdade para andar sem cinto de segurança no carro, por exemplo, mas aí vai arcar com as consequências. Por que não um passaporte vacinal? Por que não? O ministro antes disso chegou a falar que havia preconceito quando tem alguma variante, por exemplo, as pessoas não podem vir da África porque tem a variante, isso é um preconceito com as pessoas que estão vindo. Não, isso é um cuidado exatamente para que a variante não passe, não se prolifere tão rapidamente. As pessoas de um país não tem nada a ver com preconceito em relação às pessoas, nada a ver com isso, diferente de ficar falando da vacina da China, o vírus chinês, essas coisas todas, são coisas diferentes. É uma pena que o ministro tenha entrado nisso, porque ele é médico, né, Rosane? Ele deveria também primar pela saúde e por trazer informação, e não por dizer que é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Por favor, né, ministro?
Às vezes, né, eu já expressei minha opinião. Eu fiquei chocada porque esperava do ministro da Saúde um posicionamento diferente. E aqui nós estamos falando aí, muitas pessoas escrevem nas redes sociais assim, mas muita gente dá a vida pela pátria. Eu não sei se os soldados que morrem, eles não vão de livre e espontânea vontade, né? Alguém não vai para a guerra, vamos falar lá dos Estados Unidos, alguém não vai para a guerra de livre e espontânea vontade, vai porque é convocado. E em nome de causas quaisquer, mas vamos falar de liberdade aqui, de uma coisa específica, é liberdade para não se vacinar. E o mundo inteiro exige vacina. Quer dizer, um brasileiro não tem nem a reciprocidade. Um brasileiro, para entrar nos Estados Unidos, tem que estar vacinado. Só o presidente Bolsonaro entrou sem ser vacinado porque ele é o presidente da República, tem lá suas prerrogativas. Isso se é que ele não foi vacinado na surdina, que isso também a gente não sabe, né? Porque ele impôs sigilo à carteirinha de vacinação dele por 100 anos. Então, a gente não sabe se ele foi vacinado ou não. Mas ele disse que não foi. E não vai exigir. E, no entanto, nós temos que apresentar o passaporte vacinal para entrar em vários países. Não consigo entender isso. O Brasil não deixará de ser um paraíso para turistas se exigir a carteirinha de vacinação, o comprovante de vacinação.
E respeito coletivo, né?
E essa, eu faço a mesma pergunta, né? Pergunta, nós temos vários amigos que perderam parentes. Pergunta para um desses nossos amigos se eles trocariam a vida do seu parente pela liberdade de não se vacinar. Sabe, é muito. Tratar o conceito amplo de liberdade com um caso específico como esse é uma aberração que não tem explicação.
É um falatório declaratório, né, que muitas vezes vai por esse caminho. O ministro, como a gente sabe, quer ser candidato no ano que vem, né? E aí ele está alinhando o discurso com. Será que ele acredita nisso? Eu fico pensando, será que ele acredita realmente nisso? Porque é um médico falando, Giane.
E em posicionamentos, conceitos maiores, se nós olharmos e trazendo até a discussão para a área econômica, já que o governo se manifesta tanto a favor, né, das atividades econômicas e das necessidades e usou isso ao longo de muito tempo durante a pandemia, a vacinação é importantíssima para a economia. Né? O passaporte vacinal, a segurança das pessoas, a segurança dos consumidores, né, para sair, para frequentar os lugares, isso tudo está diretamente ligado à vacinação. E se a gente olhar o desempenho ali no detalhe, por exemplo, do PIB do terceiro trimestre, o que evitou uma queda maior foram exatamente segmentos que foram beneficiados pelo avanço da vacinação, sabe? Então, assim, é contraditório. Além de ser chocante uma frase como essa que ele falou, que ele repetiu, enfim, é contraditório com declarações que o governo faz em relação à atividade econômica.
Eu não entendo por que ser tão contrário à vacina, se é a vacina que está nos permitindo avançar, se é a vacina que nos traz os resultados que a gente tem nos últimos meses. Felizmente, hoje faz um ano que a primeira pessoa foi vacinada no mundo, lá no Reino Unido. Que bom que isso avançou. Mas a gente vai sair das declarações políticas, as declarações polêmicas do ministro da Saúde, para falar na prática. O que significa não precisar de passaporte vacinal para entrar no Brasil, e sim de uma quarentena ou de um teste PCR. Vamos conversar agora com o chefe de serviço de infectologia do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, Dr. Eduardo Springs. Bom dia.
Mais uma vez, né? Bom dia aí a vocês. Obrigado pela oportunidade de eu estar tentando falar um pouquinho mais do que a gente não sabe, muito mais do que a gente sabe.
É, a gente tem aí o avanço da Ômicron, e sem ainda entender cada variante que surge, a gente passa mais ou menos por aquele processo que foi no início do coronavírus, entender qual vai ser o impacto disso, o reflexo na nossa vida. É, sobre o passaporte vacinal especificamente, e abrir as fronteiras, como o governo federal acha que é mais prudente, embora a Anvisa, inclusive, tenha recomendado que se pedisse o passaporte vacinal, que tivesse esse cuidado na entrada, o que isso pode significar para a gente?
Olha só, vamos lá. A gente tem que tentar se lembrar como é que a gente estava 9 meses atrás. Então, assim, eu acho que tudo poderia ser muito pior do que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje em dia. Então, eu acho que tem um discurso, sim, tem um discurso que pode, quando a liberdade de uma pessoa interfere diretamente com a minha liberdade, pode interferir com minha saúde, essa liberdade está errada. Então, especificamente com relação ao passaporte vacinal, sem dúvida alguma seria a melhor medida a ser tomada. Por outro lado, pelo menos uma medida foi tomada, já é algum avanço. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, que as coisas poderiam ser piores. Tentaram terceirizar as vacinas, e vacinas que a gente não sabia se eram tão boas ou não. A gente testou vacinas, a gente fez os estudos, a gente conseguiu comprovar. Tem vacinas que queriam trazer para a gente não sabia nem qual era a procedência adequada dela. Então, acho que a gente tem que ter, pelo menos, esse cuidado. Assim, é claro que as coisas poderiam ser melhores, mas em termos de vacinação no Brasil, isso é um passo adiante. A gente está conseguindo realmente vacinar a população. E se a gente for pensar, inclusive, a dose do reforço, né, isso é, a gente tem um esquema vacinal inicial. E a gente já sabe que depois tem que haver um reforço. Mas esse reforço, por exemplo, no Brasil, foi dado antes de que houvesse essa recomendação. Então, acho que tem coisas, sim, que a gente conquistou. Sim, tem coisas para a gente conquistar. Mas ainda tem muito para a gente aprender. Inclusive sobre essa nova variante. Quanto mais vírus for circular no mundo, maior a chance de uma nova variante. E isso acontece ao acaso. E se eu fosse um vírus, o que, que eu ia querer fazer? Eu queria ter uma mutação que me conferisse uma transmissibilidade, uma infectividade gigantesca. Eu ia contaminar diversas pessoas. E, ao mesmo tempo, eu não desejo matar as pessoas, porque assim eu consigo me perpetuar na espécie humana. Então, essa variante Ômicron, ela reúne aspectos de que a gente, por um lado, sabe que ela é muito mais transmissível, mas, por outro lado, talvez ela não seja tão letal. Eu espero que a gente tenha logo esses resultados.
Doutor Springs, quando o governo diz que vai exigir uma quarentena de 5 dias dos turistas, o senhor tem ideia de como é que se faria essa fiscalização? Porque, enfim, o turista entra, é apenas um compromisso dele de que por 5 dias ele chega no Rio de Janeiro. 5 dias ele não vai ao Pão de Açúcar, 5 dias não vai ao restaurante, 5 dias não vai a lugar nenhum. Como é que seria feito esse controle? O senhor consegue imaginar possível?
Eu ia perguntar para vocês isso, né? Que curiosidade. Eu ia perguntar para vocês, isso ia ser a minha próxima fala, ia ser, tá bom, vocês conseguem imaginar como é que a gente vai conseguir controlar isso? Essa é uma dúvida total. infelizmente.
O senhor, pela sua fala anterior, a gente vai ter que se acostumar a viver com o coronavírus, isso está mais claro agora, sei que a gente não tem ainda todas as respostas, mas vai ter que adaptar a vida para conviver com esse vírus, como foi com H1N1?
Eu acho assim, a gente queria, eu vou dizer honestamente agora, eu acho que retrospectivamente eu queria que esse novo vírus fosse parecido com H1N1. Ele mostra que é um novo vírus, ele tem uma personalidade própria. A taxa de mutação dele é muito maior, ele não respeitou sazonalidade. Ele, nosso pico, nosso colapso na saúde foi no verão. Então ele é uma nova entidade. E agora sou eu dizendo, a gente está fazendo, conduzindo estudos em voluntários pediátricos. O mundo inteiro está voltado para pesquisas específicas de vacina contra a Covid em indivíduos menores de 18 anos. Se isso está sendo levado a cabo, é porque existe uma motivação mundial de tentar realmente erradicar. Erradicar é difícil, mas pelo menos eliminar essa doença. Então vamos supor que infecção em pandemias, o que a gente está conseguindo agora é o controle da pandemia. Isso é maravilhoso, isso é um feito. A gente não conseguia imaginar isso há 9 meses atrás. E a gente está vendo, eu estou vendo dia a dia, existem casos novos, mas os casos estão diminuindo. Isso é o controle da pandemia. O próximo passo é eliminá-la. A eliminação consiste basicamente no seguinte: casos existem, mas vão ser esparsos e ocasionais.
Para isso acontecer,
por favor.
Dentro dessa questão, nessa discussão de deixar entrar ou não vacinados, né? Os vacinados, eles transmitem menos o vírus, né? Então, por mais que a pessoa faça o teste e não traga o vírus, o turista ou a pessoa que vier aqui para o país, vai circular, vai ficar um tempo aqui, né? Então, se ela estiver vacinada, ela apresenta menor risco, é isso?
Tá bem, então vamos lá. Quanto menor vírus eu tiver, menos eu transmito. As pessoas vacinadas têm menores transmissibilidade, isso é, elas vão contaminar menor número de pessoas. Então, isso seria uma coisa excelente, seria o ideal. Mas o que eu estou dizendo é que, pelo menos assim, se for respeitado essa, entre aspas, quarentena de 5 dias, isso já é um avanço. Pior seria não fazer nada, pior seria venham aqui para o Brasil e não importa seu status, tanto faz. Vacinados ou não vacinados, vocês terão um livre acesso a tudo. Então, eu só acho, é claro que as coisas podem melhorar, e a gente sempre quer o melhor e quer mais seguro, mas eu acredito que as coisas pudessem ser piores.
Nossos ouvintes aqui, doutor Esprince, falam muito assim, o que adianta os que são contra a exigência do passaporte vacinal? O que adianta a confirmação de que a pessoa foi vacinada se o vacinado ainda se contamina e ainda transmite? O senhor já falou nisso, mas a gente precisa às vezes reforçar, porque as pessoas não entendem bem. Então eu queria que o senhor explicasse para essas pessoas que usam este argumento para defender a posição do governo, de por que a vacina é importante do ponto de vista coletivo.
Tá bem, então vamos lá. Do ponto de vista individual, a vacinação diminui em muito, pelo menos 10 vezes, a chance da pessoa ter um quadro grave da Covid. Do ponto de vista da comunidade coletiva, quanto menos vírus circular numa comunidade, menor será a sua transmissibilidade. E a vacinação faz, e a gente está vendo ao vivo, no mundo real, a vacinação faz com que a circulação do vírus diminua. Ao diminuir a circulação de vírus, diminui sua transmissibilidade. Então é extremamente importante que as pessoas se vacinem. Ao se vacinar, não somente protegem a elas próprias, como todas as pessoas que elas convivem, que elas gostam e que amam.
doutor. Vai, Giane.
Doutora Sprinzel, o que os estudos estão mostrando sobre a transmissibilidade entre as crianças que ainda não podem se vacinar aqui no Brasil, por exemplo?
Os estudos mostram que as crianças transmitem menos do que pessoas mais velhas. Isso a gente já sabe. Então, mas as crianças continuam sendo fonte de contaminação de adultos, mas não na mesma intensidade de que pessoas, indivíduos maiores que 12 anos.
Doutor Sprint, tem uma pergunta que é sempre recorrente quando nós falamos aqui, e eu não posso deixar de fazer para o senhor. O carnaval. Carnaval, nossos ouvintes têm uma preocupação muito grande, porque ele é um tipo de aglomeração, né, principalmente o carnaval do Rio de Janeiro, que ainda não está confirmado, quer dizer, está confirmado, mas ainda pode ser derrubado o carnaval oficial. Na sua avaliação de médico, de infectologista, o carnaval deveria ser, as festas de carnaval deveriam ser canceladas?
E antes disso, as de ano novo.
É, antes disso tem o ano novo e temos os estádios cheios também agora no fim de semana.
Por que você sempre faz essas perguntas escabrosas?
só pergunta fácil para o senhor, que é muito querido por nós, é só pergunta fácil.
Olha só, nós estamos sempre atrás desse bicho, né? Esse bicho está sempre aprontando, esse vírus está sempre aprontando uma coisa nova para nós e lá vamos nós correndo atrás dele. Se a gente fosse lembrar, no carnaval de 2020, o então ministro da Saúde disse: venham brincar o carnaval no Brasil, que é seguro. O então ministro da Saúde convidou as pessoas a disseminarem a Covid na nossa população. Eu acho que qualquer coisa que a gente for fazer pensando em 2, 3 meses, talvez seja prematuro. O que não é prematuro é dizer, festa de Réveillon, enquanto a gente não sabe que caminho a Ômicron vai nos levar, não deve ocorrer.
Ok, nós lhe agradecemos. Dr. Eduardo Sprinz, aqui conosco nessa manhã, sempre tirando as dúvidas, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Bom dia e bom trabalho para vocês também.
Nós já voltamos.
Neste Natal, a Car House tem um presentão para você levar a qualidade Toyota para a sua garagem. Corolla XEI e novo Corolla Cross XRE com parcelas reduzidas no ciclo Toyota. Tabela Fipe no seu usado. E primeira parcela só depois da Páscoa. Não dá para perder. Consulte condições no site e aproveite. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Superaço, com 2 unidades em Caxias do Sul, 1 unidade em Bento Gonçalves e outra em Canoas, fornece os mais variados produtos em ferro e aço para todo o estado, com produtos como ferros de construção, laminados, tubos, chapas, telhas e perfis. Destaca-se pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado a seus clientes. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
Hora de reencontros. Viaje para ver seus amigos e familiares com a segurança que os ônibus regulares intermunicipais têm. Escolha seu destino e tenha uma viagem garantida, com segurança, conforto e comprometimento para você chegar bem. RTI, ônibus regulares. A certeza de uma viagem tranquila.
Quer usar a internet para conquistar novos clientes? Participe da jornada digital e aprenda como aumentar a clientela através do ambiente online, garantindo resultados mais lucrativos para a sua empresa. Acesse sebraers.com.br/jornada-digital e conheça as novas soluções. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
A
A gente sabe, você empreendedor está tendo que se virar. É por isso que a Vero é como você. Tem sempre solução para tudo. Tem produtos para vender no balcão e onde seu cliente estiver. Tem pagamentos por QR Code, Vero Wallet, Vero Web e Pix. Tem aplicativo de gestão grátis na Vero Store. E você tem atendimento via chat, WhatsApp ou em mais de 500 agências Banrisul. Peça já a sua em sejavero.com.br.
Mal posso esperar para decorar o apartamento novo pro Natal, com uma cozinha linda e uma sala super aconchegante para receber a família. Bom, agora só falta um AP novo. Com sorte, o Bourbon me dá esse presentão. Natal dos melhores desejos Bourbon Shopping. De 1º de dezembro a 5 de janeiro, a cada R$400 em notas cadastradas no app Bourbon Shopping, você concorre a 2 apartamentos e mais R$100 mil para mobiliar o seu novo lar. Consulte o regulamento completo e lojas participantes em bourbonshopping.com.br. Promoção aprovada pela CECAP/ME.
Oi, Bia. Como tu tá, guria?
Oi, Lúcia. Nunca te vi tão bem, e tu?
Olha, tá bem mesmo. Eu te conheço. Por que saiu do grupo das mães?
Capaz, eu tô ótima. Eu saí porque...
Não esconda que você sofre abuso. Se isso está acontecendo com você, denuncie na Vida Farmácias, mostrando a palma da mão com um coração, ou ligue 180. Vida nas mãos. Uma campanha da Vida Farmácias contra a violência doméstica.
Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatorioaides.saude.rs.gov.br e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag teste sempre.
Quase 9 horas, o sinal está vindo aí com notícia na hora certa, mas Rosane tem assunto muito importante para logo depois que esse sinal bater.
O reajuste do piso do magistério, 32% para o subsídio dos professores, mas não será linear para todo mundo. Depois das 9 eu vou explicar direitinho como será a proposta do governo que está sendo apresentada neste momento aos deputados lá no Palácio Piratini.
É, todas as informações, a Rosane vai explicar tudinho e as repercussões aqui no Gaúcho Atualidade. Atenção, professores, vamos falar do piso do magistério.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Publicada a medida provisória que prevê pagamento do Auxílio Brasil a partir da próxima sexta-feira. Social-democrata Olaf Scholz toma posse como novo chanceler alemão e encerra período de 16 anos de Angela Merkel. Operação policial prende na região metropolitana quadrilha de agiotas que movimentava R$1 milhão por mês em extorsões. Tempo seco com sol em Porto Alegre, agora faz 22 graus. A previsão para esta quarta-feira é de tempo seco e predomínio de sol em todas as regiões. As temperaturas serão mais elevadas à tarde, com máximas de 34 graus na fronteira com a Argentina e 30 na região metropolitana. Inovação, excelência e reconhecimento confirmam o nosso compromisso com o que mais importa, cuidar da sua saúde. Unimed.
Trânsito.
A RS 020 foi parcialmente bloqueada pelos agentes de trânsito de Gravataí, debaixo da RS 118. Há risco de pedaços da mureta caírem sobre os veículos. O caminhão, que bateu na mureta e ficou pendurado na RS 118, segue no local. É aguardada a chegada do guincho. Tem muito congestionamento na região. Aqui em Porto Alegre, tem um capotamento em atendimento agora na rua Jonatas Borges Fortes, esquina com a rua Manduca, no bairro Glória. Houve uma colisão entre dois carros e um deles acabou capotando. Tem acidente também na Protásio Alves com a Vicente da Fontoura. Acessos a Porto Alegre, tanto pela Freeway Castelo Branco quanto região do aeroporto, ainda com bastante congestionamento. A cavalhada saída da Zona Sul também tem lentidão. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
Em GZH.
Começa em instantes um dos depoimentos mais esperados no júri da Boate Kiss.
Tudo pronto para o 8º dia de julgamento, que apura as responsabilidades criminais de 4 réus,
sobre a tragédia na Boate Kiss em 2013. Hoje deve ser o último dia de depoimentos, com 4 testemunhas, a mais esperada por defesa, acusação e até familiares de vítimas que já estão chegando aqui no Salão do Júri, é o do ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, atual secretário do Planejamento de Porto Alegre. As defesas de 2 réus, dos 2 sócios da Casa Noturna, esperam comprovar que a boate tinha documentação em dia e passava por frequentes fiscalizações. Querem destacar, inclusive, questões como sumiço de documentos, imputando ao poder público, na época, responsabilidades e até prevaricação. Do Foro Central de Porto Alegre, Cid Martins.
O Rio Grande do Sul recebe hoje 132.800 doses de vacinas da Janssen. O avião pousa no aeroporto Salgado Filho por volta de 1:30 da tarde. A remessa é totalmente destinada para reforço de quem já tomou o imunizante de dose única. Do total, 95 mil vão para a população que mora na fronteira com a Argentina e o Uruguai ou nas proximidades. As vacinas serão distribuídas aos municípios a partir de sexta-feira. O cálculo é de que 196 cidades gaúchas sejam contempladas com o novo lote. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana.
Nove horas e 3 minutos. Gaúcha Atualidade, o seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. O Estado apresenta nesse momento o estudo, a proposta de reajuste do piso do magistério em 32%. Rosane, explica para a gente vai fazer uma entrevista em instante sobre isso com a secretaria, que pode nos responder sobre as finanças do Estado, mas já explica para a gente qual é a ideia do governo. Isso não vai valer para todo mundo, né, Rosane?
É, já vamos dando a explicação aqui antes do secretário, que ainda está reunido lá com os deputados, explicando a proposta do governo, Andressa. Mas o que significa essa proposta? Primeiro, é preciso esclarecer que o piso do magistério nacional é a base do plano de carreira dos professores aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que partir desse princípio. Janeiro, o piso nacional vai subir 31,3%. Então, o que o governo está fazendo para cumprir a lei do piso e cumprir o plano de carreira? Se aplicasse esses 31,3% sobre toda a folha, sobre a folha do magistério, o impacto seria de 1 bilhão e 300 milhões no ano ao ano, já agora em 2022. Dinheiro esse que o governo diz que não tem. Então, se apresentou a seguinte proposta, e é isso que deve ir para a Assembleia hoje, com um pedido de votação em regime de urgência. 32% sobre a tabela do piso a tabela do plano de carreira do magistério, ou seja, o subsídio, cada quadradinho daqueles do plano de carreira sobe 32%. Agora, esse aumento não é para todo mundo, e eu vou explicar, tentar ser didática, explicar por que não é para todo mundo esses 32%. Na média, os professores em atividade vão receber 22,5%. Isso cobre a perda inflacionária de 2019 para cá. E como é que é feita essa conta? Por que é 22%? Porque quando o plano foi aprovado, os professores tinham um salário básico o salário era composto de vários penduricários, né? Era gratificação por tempo de serviço, avanços, aqueles triênios, gratificação de direção de escola, difícil acesso, tudo era separado. No plano de carreira, se separou em duas parcelas autônomas. E a proposta do governo era que a cada aumento essas parcelas fossem incorporadas no subsídio. Na época, para aprovar o plano, se aceitou, o governo negociou e deixou as parcelas autônomas fora do subsídio, mas congeladas. O que está se propondo agora é que as vantagens essas temporais que todo mundo tinha e que viraram uma das parcelas autônomas, chamada parcela de irredutibilidade, esta seja incorporada pelo subsídio. Então, na minha coluna em GZH, que acabei de publicar, está explicado direito ali com alguns exemplos, né, de como isso funcionaria. Por exemplo, um professor que ganha R$5.000 de subsídio, mais R$2.000 de parcela autônoma, ele teria um aumento de 32% sobre os R$5.000, mas aquela parcela autônoma seria engolida pelo subsídio. Resumo da ópera, Andressa. Alguns professores, uma pequena parte, terá zero de reajuste. Aqueles que têm uma parcela autônoma grande e que seria engolida pelo subsídio. E ainda fica sobrando, às vezes, parcela autônoma ali que não foi toda para o subsídio. Aquelas vantagens pessoais, que são de, da pessoa, era dela, ela que ocupou o cargo de direção, ela que teve gratificações específicas, essas continuariam como parcela autônoma, fora desse subsídio que é o da tabela. O que vai acontecer se a proposta for aprovada? O salário de entrada de um professor de 40 horas no Rio Grande do Sul é de R$ 3.030. Esse salário passa para R$ 4.000 na entrada. Então, significa que a carreira se torna mais atraente para o professor da ativa, mas uma boa parte dos aposentados, cerca de 30% dos aposentados, não terão qualquer reajuste. E aí vai dar muita polêmica, certamente, porque, claro, né, todos os professores estão sem, não é todos sem reajuste, porque o piso subiu em 2019. Mas, aumento geral, todos os professores só tiveram em 2014. Então, esses que serão agora, que ficarão fora do reajuste ou que terão um índice muito baixinho, né, são, a maioria deles é para os aposentados. Eu tenho na coluna ali em GZH, vocês podem entrar lá e ver os detalhes, as tabelas mostrando quanto será o aumento em cada faixa, para cada, qual é o número de professores atingidos por esta proposta, né, se ela for aprovada pela Assembleia.
A aprovação pela Assembleia se espera ainda para esse ano, Rosane, entrando em regime de urgência para que tenha alguma sessão extraordinária em 2021 ou fica para o ano que vem?
O governo pretende aprovar esse ano, porque para pagar já em janeiro, né, teria que aprovar nesse ano. Mas enquanto não for aprovado, fica valendo o salário atual, sem o aumento, e depois, quando aprovado, se recebe retroativamente a partir de 1º de janeiro. Para cumprir a lei do piso, o governo entende que fez a parte dele, está fazendo, mandando para a Assembleia, que terá essa decisão. Tem um detalhe, Andressa, os deputados não podem, pela Constituição, não podem, por exemplo, aumentar, decidir, vou botar uma emenda e decidir que todo mundo vai ganhar 32%. Não pode, porque isso significa criar despesa sem uma previsão legal de receita.
Sim, tem que estar previsto no orçamento.
Tem que estar no orçamento. O Procurador-Geral do Estado diz que não é ilegal essa proposta que está sendo feita, se for aprovado pela Assembleia, porque muda esse conceito, né? Que é o conceito daquela parcela autônoma que estava fora do subsídio e que será absorvida, porque não cabe no subsídio essas vantagens, como as vantagens de adicionais de tempo de serviço, que é o que a maioria dos professores tem. Se ficar para 2022, aí nós temos, janeiro, a Assembleia está de recesso. Teria que haver uma convocação extraordinária ou a votação ficaria para fevereiro, quando os deputados voltam ao trabalho. Eu digo que é polêmico porque já foi difícil aprovar o plano de carreira, foi bastante polêmico. Então agora nós temos mais essa polêmica no ar e daqui a pouco vamos esclarecer bem com o secretário da Fazenda, porque ele tem mais autoridade, evidentemente, para falar do que eu, que li esse material agora que o governo apresentou aos deputados.
Bom, repassando, passa nas 40 horas o valor de entrada, R$3.030,53 para R$4.000, redondinho, R$4.030. E não pega na maioria dos aposentados, dos professores aposentados. A gente vai falar mais sobre isso logo na sequência, mas essa informação importante trazida pela Rosane, traremos também a repercussão, como os professores recebem essa notícia.
Até assim, estou com a tabela aqui na mão só para dar uma ideia, no caso dos inativos, 30.933... Eu digo professores, mas são matrículas, porque às vezes tem duas matrículas, né? Então, matrículas, 30.933 não teriam aumento. 16.422 teriam até 5%. 26.600, de 5% a 10%. 8.712, de 10% a 15%. 10.329, de 15% a 20%. 805 professores de 20 a 25 e somente 318 de 25 a 30, e 156 acima de 30. Já nos ativos, a maioria recebe aumento. Só 162 ativos não teriam aumento nenhum. 1.526 teriam até 5%. São 60 mil professores em atividade, tá? E aí vai essa tabelinha crescendo, e acima de 30%, quem teria aumento acima de 30%, então? 44,1% desses professores, são 26.720. Outros 4.911 teriam de 25 a 30, 5.640 de 20 a 25, 8.614 de 15 a 20. É, ler tabela no ar é ruim, então por isso eu recomendo.
Entra lá em GZH.
Entra lá em GZH que está tudo detalhadinho lá.
Tudo detalhado, e detalharemos mais a seguir aqui no programa, repetindo esses números, trazendo as informações. Nós já voltamos, 9h13.
Venha estudar na Escola da Magistratura da Júris, a escola oficial do Poder Judiciário Gaúcho.
Estão abertas as inscrições para o Aprova Júris, o mais tradicional curso que prepara os alunos para a carreira na magistratura e em outras áreas jurídicas. As aulas em formato presencial ou EAD são ministradas por juízes e profissionais do direito com experiência na preparação para concursos.
Informações no site da Escola da Magistratura, www.escoladajuris.org.br.
Sil, olha só, quer ter a tranquilidade de um seguro de acidentes pessoais e ainda ganhar descontos em lojas de beleza, entretenimento, turismo e muito mais? Com o Seguro Sabeme, você conta com um clube de vantagens exclusivo com benefícios em mais de 200 marcas e parceiros em todo o Brasil. Somos você, somos Sabeme. Saiba mais em nossas lojas, no sabeme.com.br ou representantes e corretores autorizados.
Invista em você e sua equipe. A CDL Porto Alegre oferece uma agenda completa para capacitar ainda mais sua empresa e seus funcionários. São abordagens práticas e conteúdos pensados para desenvolver todas as áreas do seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br e confira a programação das capacitações. CDL Porto Alegre, capacitando o varejo, transformando negócios.
Fortalecer seu sindicato é um bom investimento para o seu negócio. Sabe por quê? O sindicato trabalha para o desenvolvimento do mercado e atua nos poderes legislativo, executivo e judiciário, defendendo os interesses de cada categoria econômica. Esse trabalho retorna direto para a sua empresa. Por isso, a contribuição assistencial estabelecida na convenção coletiva é tão importante. Fortaleça quem fortalece a sua empresa. Contribua para o seu sindicato. Acesse fortaleçasuaempresa.com.br e saiba mais. Uma campanha CNC, Fecomércio, Sesc e Senac.
Stock Economia, Stock Qualidade.
Confira as ofertas esta quarta-feira no Stock Center. Batata branca, R$2,99 o quilo. No Clube, R$2,49 o quilo. Cebola nacional, R$2,99 o quilo. No Clube, R$1,99 o quilo. Alface Dorigate tradicional, R$1,99 a unidade. No Clube, R$1,49 a unidade. Carvão vegetal xerife premium, 2 quilos, R$13,99. No Clube, R$2,99. Ofertas válidas para Porto Alegre, Capão da Canoa, Gravataí e Canoas.
A gente sabe, quem é empreendedor está fazendo o possível e o impossível para tocar o seu negócio. É por isso que a Vero é como você, tem sempre uma solução para tudo. Tem pagamento por QR Code, Vero Wallet, Vero Web e Pix. Maquininha sem aluguel e sem mensalidade. E é a única que aceita as principais bandeiras e o Banri Compras à vista, parcelado e pré-datado. Peça já a sua em sejavero.com.br.
Quer empreender com autonomia e muito mais vantagens para o seu negócio? Se você coloca o coração em tudo que faz, não perca essa oportunidade. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Além de crescer cercado de parceiros, você terá as ferramentas certas para atrair clientes e alavancar suas vendas. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Papai, por que tu gosta do Natal?
Ah, filha, é porque é o nascimento do menino Jesus. Porque vocês adoram. E porque eu me lembro da minha infância. E de tudo que meus pais faziam para deixar eu e meus irmãos felizes.
Eu também, papai.
Também o quê, filhinha?
Também vou gostar do Natal a minha vida inteira.
Ah, me dá um abraço aqui, meu amor.
A magia do Natal vive dentro de nós. Grupo Zafari.
Celebre o presente no Natal do Moinhos Shopping. De 1º de dezembro a 5 de janeiro, a cada R$600 em notas cadastradas no app Moinhos Shopping, ganhe uma caixa de Le Petit Macarrons por CPF e concorra a 4 viagens para o Colline de France, o melhor hotel do mundo. E para ficar ainda melhor, R$10.000 para você aproveitar nas lojas do Moinhos Shopping. Consulte os regulamentos completos e lojas participantes em moinhosshopping.com.br. Promoção aprovada pela CECAP/ME.
9:18, Thiago Bittencourt e o trânsito.
Tem bloqueio parcial agora, viu, Andressa, na RS 020, bem debaixo da RS 118, onde aquele caminhão bateu na mureta e segue pendurado ali aguardando a chegada do guincho. Os agentes de trânsito de Gravataí estão orientando os motoristas ali na região, mas tem muito congestionamento. Na RS 115, em Três Coroas, tem um caminhão tombado, também no quilômetro 26, ninguém ficou ferido, mas motoristas devem ter atenção também ao passar pelo local. E aqui em Porto Alegre, Andressa, tem um capotamento em atendimento agora na rua Jonatas Borges Fortes, com a rua Manduca, no bairro Glória. A princípio, ninguém ferido, a IPTC está no local. Bela manhã de quarta-feira, viu, Andressa? Agora um pouquinho de vento, a gente fala aqui do bairro Azenha, sol entre nuvens e um belo dia, uma bela manhã de quarta.
Sabeme, seguros, previdência e serviços financeiros, conte com a gente. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. E sim, de Fisco RS, auditores fiscais no combate à crise. A notícia da hora foi com a Júris, juízas e juízes valorizados, sociedade protegida. Giane, saíram os números das vendas no varejo e não são bons, né?
Não, nacionais os números não são bons. Terceiro mês consecutivo de queda nas vendas do varejo. Dado divulgado agora há pouco pelo IBGE, 0,1%. É uma queda pequena, praticamente uma estabilidade. Estabilidade em todos os setores, até observa o IBGE. Mas é o terceiro mês de queda, então é uma queda de 0,1% sobre uma base que já vem se enfraquecendo. E o IBGE até faz uma observação interessante, que o setor de supermercados pesa muito, né? O varejo de alimentos pesa muito no indicador nacional do comércio do IBGE. E ele vinha sustentando bem o crescimento do indicador geral, mas... recentemente ele começou a dar uma enfraquecida e está ficando ali estável também como os demais. E a gente sabe que os supermercados também estão sentindo muito com a inflação, né? E estão sentindo porque os preços nas prateleiras estão subindo e também porque a renda do consumidor está caindo. E é um alerta, até me recordo, Patrícia Palermo, economista da FEComércio, sempre fala que quando a queda de vendas atinge alimentos é porque a situação está preocupante mesmo. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um crescimento no mês. Em outubro sobre setembro tivemos um crescimento de vendas de 1,6%. O IBGE não separa por segmento esse tipo de comparação. Aí eu estou aqui conversando com o Oscar Frank, que é economista-chefe da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, tentando interpretar essas tabelas do IBGE. E também olhando o varejo ampliado, que é aquele que concentra, que inclui, além dos demais segmentos, materiais de construção e venda de veículos. A venda de veículos vem se recuperando aos poucos, bem devagarinho. E o setor de materiais de construção está mostrando uma acomodação, que é normal, natural, até porque se vendeu muito material de construção na pandemia, Andras.
9:21, Cléo Kuhn chegando com a previsão do tempo aqui no programa Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Um bom dia aqui, né? Temperatura amena, dia bonito, né, Cléo?
É verdade, principalmente na questão da temperatura amena, porque a gente não tem notado, assim, nenhum aquecimento muito forte, nenhum resfriamento muito intenso. Agora, tem chamado a atenção de todos as temperaturas menores que a gente vem tendo no estado. Então, isso é sinal de que a chuva segue difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para a gente que mora na cidade e não precisa tanto de água assim, tá bom. Para o pessoal do interior, a situação continua muito delicada, Andressa. Não tem previsão de chuva para hoje, nem para amanhã e nem para sexta-feira. Final de semana tem previsão de algumas pancadas de chuva, mas os prognósticos estão muito reticentes. No sábado, antes eles estavam, digamos assim, projetando que essa instabilidade que vem do oeste pudesse chegar a Porto Alegre. Não chega mais, segundo os prognósticos, no máximo de Uruguaiana até Santa Maria. A expectativa para domingo, algumas pancadas de chuva no Alto Uruguai, algumas pancadas de chuva na região tradicional da soja no estado, noroeste do Rio Grande do Sul, mas, ao que tudo indica, em quantidade pequena. Domingo para segunda para terça é onde a gente tem, na segunda-feira, uma possibilidade de um índice maior de chuva no estado. Mesmo assim, essa quantidade de chuva provavelmente fica abaixo de 10 litros por metro quadrado, o que não resolve nada para a agricultura, mas pelo menos é melhor do que nada. E a gente fica preocupado porque na segunda metade da semana que vem a gente vai tirar uns dias sem chuva outra vez. Portanto, a expectativa não mudou nada com relação ao comportamento da chuva para quem planta e para quem cria no interior. E tem apenas essa instabilidade que cruza pelo estado durante 2, 3 dias, mas que não chega a trazer nenhum volume significativo para a nossa agricultura, Andrés.
Valeu, obrigada, Cléo. 9h23. Eu quero mandar um abraço para Armindo Antônio Ranzolin, que foi apresentador desse programa aqui, desse horário da Rádio Gaúcha. Por quantos anos, Rosane? Eu fui procurar aqui de 90 até 2006. Armindo Antônio Ranzolin, à frente do Gaúcha Atualidade. Produziu o Gaúcha Atualidade com ele, né, Giane?
Produzi o seu Ranzolin por um bom tempo aqui no Atualidade. E quando chegava o dia 8 de dezembro, aí nós ganhávamos bolo e parabéns juntos.
Os dois aniversariantes.
O Ranzolin é um querido, né? Eu comecei com ele aqui também, mas não como apresentadora. Eu era comentarista de política. Quando o Barrio Novo saiu, vai fazer 18 anos. Em 18 anos, quando o José Barrio Novo saiu, eu assumi a coluna. Minha coluna em zero hora está completando a maioridade agora, dia 22 de dezembro.
Responsável, né?
Eu herdei a coluna e herdei um comentário no Atualidade. E depois, em 2006, quando o Ranzolin saiu, aí sim eu passei a ser apresentadora, na época, junto com o André Machado e a Ana Amélia Lemos. Passa o tempo, né? Meu Deus.
Não, e as voltas da vida, né? A Giane produziu o seu Ranzolin em alguns anos, dos quais ele esteve aqui à frente do Gaúcha Atualidade. Hoje está aqui na bancada apresentando, comentando no Gaúcha Atualidade. E assim a gente vai construindo o futuro da Rádio Gaúcha, essa senhorinha de 94 anos, né? Quase 95. Cheia de história junto com os nossos ouvintes. Então, parabéns ao seu Armindo Antônio Ranzolin. A gente manda um beijo a toda a família, especialmente para a Cris, né? Cristina Ranzolin, apresentadora do JA. Bom, dispensa comentários. E que com certeza vai mandar o nosso beijo para ele.
E para a dona Yara também, que é nossa ouvinte, né, querida, que está sempre lá ao lado do Ranzolin. Uma das vozes mais marcantes, eu não vou dizer da Rádio Gaúcha, da rádio no Brasil.
Da história do rádio,
da história
com toda
do
certeza.
Rádio, né? Voz maravilhosa do Ranzolin, tanto como narrador, depois ele trocou a carreira de narrador pela de apresentador aqui do Gaúcha Atualidade. E eu confesso assim, que quando eu assumi, eu senti, sabe, aquele frio na barriga? Porque não era substituir, eu era só uma coadjuvante, mas de qualquer forma estava no programa que tinha sido por anos comandado por uma lenda como o Ranzolin.
Só que eu nem penso muito nisso, viu? Porque eu penso, poxa,
se pensar a gente trava, né?
Estou substituindo escola nesse momento, mas esse programa já foi apresentado também por tantas outras pessoas queridas da comunicação, mas a gente vai cuidando do espaço aqui, né? Vai levando adiante.
Eu tenho lembranças ótimas e seu Ranzolin sempre é uma pessoa muito gentil, né? Muito gentil. Trabalhar com ele é ter gentilezas no trato. E é muito legal, tenho recordações muito bacanas e ele é muito brincalhão também, né? Fazia muita piada, assim, era divertido também.
São 9h26, fala Rosane.
Os ouvintes cobram aqui, vocês não vão falar que o Bolsonaro foi escolhido a personalidade do ano da revista Time? Sim, está na nossa lista aqui, mas é preciso que a gente faça um registro assim, bem claro do que isso significa. Não foram os editores da revista Time que escolheram. O que aconteceu foi uma votação popular em que houve uma mobilização muito, muito, muito grande dos apoiadores do presidente Bolsonaro. O que essa escolha de Bolsonaro, essa vitória na votação popular, de personalidade do ano da revista Time mostra, não é que o Bolsonaro é um presidente popular no mundo, mostra que ele tem uma capacidade enorme de mobilização nas redes sociais. Durante muitos dias a gente via quem segue as redes bolsonaristas por dever de ofício, como nós seguimos, via uma mobilização, as pessoas dizendo: votem todos os dias, nosso presidente está na frente, nosso presidente está com 78% das indicações. No total, foram dados 9 milhões de votos nessa votação popular da revista Time, e o presidente Bolsonaro ficou com 24%. A personalidade do ano é escolhida pela revista depois, por um comitê. Pode ser que ele seja escolhido, pode ser que não. Os filhos dele estão postando, dizendo, e ele também espera que seja o escolhido. Mas isso a gente vai saber depois se será ou não. Nesta votação popular, veja só, a revista é americana, mas o presidente brasileiro teve 24% dos votos, e o segundo lugar ficou o presidente Trump, como, deixa eu ver, com quanto?
9%.
9% dos votos.
9% dos votos. 9h28, vamos novamente falar sobre a Kiss. Um dos depoimentos do dia é do prefeito da cidade lá em 2013, quando a tragédia ocorreu. Cid Martins, César Schirmer, já falando por aí.
Isso, já falando, começou às 9h13, um pouco antes dele iniciar a falar, Andressa Rosane e Jane. Houve um questionamento da defesa de Alessandro Spohr, que defende o Dr. Jader Marques, que defende Alessandro Spohr, sobre um arquivamento do Conselho Nacional do Ministério Público por ausência de fundamento de uma representação da defesa dele mesmo, de Jader Marques, réu Alessandro Spohr, contra a promotora Lúcia Calegari. Houve uma certa discussão, o tom um pouco mais elevado, mas depois o juiz Orlando Fascini decidiu que começasse às 9h13 o depoimento de César Schirmer, atual secretário de Planejamento de Porto Alegre e prefeito de Santa Maria na época. Inclusive, destacou agora há pouco que era seu 27º dia do segundo mandato na Prefeitura de Santa Maria. Estão presentes aqui vários familiares, um número bem maior do que na parte da manhã, todos com camisetas, com nomes e estampas dos rostos dos filhos, parentes que morreram na tragédia da Boate Kiss em 27 de janeiro de 2013, lembrando 242 mortos. O prefeito, ex-prefeito César Schirmer, está respondendo agora questões do juiz, presidente da sessão do júri, Orlando Fascini Neto. Ele disse que soube do fato logo depois do início, que acionou autoridades, se inteirou da situação e foi ao local, foi até a frente da boate prestar todo o atendimento possível, voltou para casa e foi tratar do velório coletivo. Às 9h21, ele se emocionou, pediu para beber água, quando destacou que falou com a presidente Dilma Rousseff por telefone na época, que estava no Chile, dizendo que iria interromper a viagem em função da tragédia. Ele destacou ainda que criou uma comissão, prefeitura, bombeiros, brigada militar, exército e até mesmo aeronáutica para transferência de feridos para Porto Alegre. Às 9h26, o prefeito de Santa Maria na época, César Schirmer, que está depondo aqui no Foro Central de Porto Alegre, disse que a cidade estava traumatizada, muitas vítimas, e voltou a se emocionar ao dizer que era uma cidade emocionalmente abalada. Por isso, não prestava muitas declarações, não dava muitas entrevistas em função disso. Destacou que os familiares precisavam de atendimento psicossocial, tanto é que montou um pronto-socorro 24 horas, com 42 profissionais contratados, e agora está falando sobre questão de alvarás concedidos para a Boate Kiss. Se possível, vamos ouvir aí o trecho que está agora e você fique à vontade aí para encerrar aí quando precisar, Andressa.
Perfeito. Vamos ouvir um trechinho do que está dizendo César Schirmer.
Tá bom. Resolvido o assunto. Então era notável e notória a má vontade da polícia. Eu vou lhe falar outras coisas, tentar ser mais breve. Havia um servidor da polícia cujo sobrenome era Schirmer. Esse cidadão era genro do vice-prefeito. Esse genro do vice-prefeito com o qual não mantinha relações, porque houve uma separação. E esse cidadão, visivelmente e reconhecidamente truculento e constrangidamente, porque tinha um sobrenome que era igual ao meu, tratava os funcionários da prefeitura com imenso desrespeito e grosseria. A tal ponto que a tal ponto que eu, muitas vezes, tive que, depois que os funcionários, sobretudo funcionários, saiu um depoimento, eu era chamado para consolar, enfim, para dar uma palavra, para dizer que não tinha nada errado, que estava tudo certo, etc, etc. Tem um outro fato também que na época se comentava, que no dia do incêndio tinha um policial dentro da boate. O delegado, um dos delegados que adorava se manifestar no Facebook, botou no Facebook um dia que a boate era o zero e vezero, enfim, dentro da boate, ter espetáculos com fogos de artifício. Durou 2 horas essa postagem, porque alguém deve ter dito para ele: olha, fulano, por um decreto federal, eu tenho aqui o número, responsabilidade por fiscalização de uso de fogos de artifício é da polícia. Alguém deve ter dito isso, eu não sei, mas ele tirou correndo. Eu poderia citar ainda outras ações espetaculosas, informações falsas que eram passadas pela imprensa de forma subterrânea, tal ponto que eu não costumo nunca desmentir a imprensa, mas respeito qualquer manifestação. Um determinado dia saiu uma notícia sem autoria, acusando a prefeitura disso, daquilo, e eu, pela primeira vez na minha vida, eu tenho 49 anos de vida pública, eu liguei para o diretor do jornal, pessoa que eu tinha relações, e eu digo: fulano, você publicou aí uma notícia dizendo que a prefeitura fez isso, fez aquilo, isso não é verdade, você devia ter me ouvido alguém da prefeitura, como é que você publica uma verdade dessas? E eu nunca processei jornal e não vou te processar, mas eu não vou aceitar esse tipo de conduta em relação à prefeitura. No outro dia, saiu uma notícia de uma delegada desmentindo a informação, que provavelmente alguém da polícia tinha dado, porque o inquérito foi feito pela imprensa. Não foi feito por uma investigação sóbria, discreta, respeitosa, inclusive, com as famílias. Parecia que era um desejo de envolver a prefeitura de qualquer forma. E eu me refiro só à prefeitura, não quero falar de outras questões, de outras naturezas.
Aí está uma parte do depoimento, um trechinho do depoimento de César Schirmer, prefeito de Santa Maria, quando aconteceu a tragédia da Boate Kiss com 242 mortos. Ele praticamente não falou com a imprensa durante esses quase 9 anos. Não se pronunciou e está fazendo isso agora no Tribunal do Júri. Daqui a pouquinho mais um trechinho do que ele está dizendo. Mas eu quero deixar para ti, Rosane, o início da conversa com o secretário da Fazenda aqui do Estado, Marco Aurélio Cardoso. Secretário, bom dia.
Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, todos os ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Bom dia, secretário. Eu dei uma rápida síntese de como seria a proposta de reajuste do piso do magistério, do plano de carreira do magistério, mas o senhor, que é o homem do dinheiro na Fazenda, gostaria que explicasse para os nossos ouvintes, né, primeiro, como será e qual é a lógica deste aumento que incide sobre todos os níveis do plano de carreira, mas que tem impacto diferente para cada professor. Nem todos serão beneficiados pelo aumento e nem todos receberão os 32%.
Perfeito, Rosane. Bem, o Estado tem o compromisso de manutenção do plano de carreira, das premissas do plano de carreira que foi aprovado pela Assembleia em 2020 e que é estruturado em classes e níveis, em 6 classes e níveis, com uma escala de aumento nos subsídios que os professores recebem, seja pela formação dos professores, em medida que os cursos que eles tenham, sejam pelas promoções de carreira. Então a gente entende, né, que essa tabela é uma conquista, ela aponta para o futuro da carreira do magistério e que ela precisa ser mantida. E isso está sendo mantido essa tabela do subsídio. E o que a gente convive nacionalmente, como já comentamos algumas vezes, é com uma expectativa de aumento do piso nacional do magistério superior a 30%, que é um custo extremamente elevado se ele for aplicado sem uma análise mais profunda. Então, o que o Estado está apresentando é: nós vamos apresentar um reajuste de 32% em toda essa tabela de subsídio. Então, a tabela como ela é hoje, que ela prevê uma diferença de quase 75%, né, entre a chamada posição A1 e a última, que é F6, essa escala ela ficará mantida, todos esses valores atuais serão reajustados em 32%, o que levará, por exemplo, o chamado salário de entrada, né, para R$4.000, né, ali nos que entram com licenciatura plena. Então, toda a tabela de subsídio será reajustada, o que garantirá que a gente manterá a adesão ao piso nacional do magistério. Porém, a gente tem que considerar, né, que o impacto disso em todos os mais de 160 mil profissionais do magistério seria superior a 1.300.000, mais de uma folha de pagamento anual para o Estado. Então, a proposta que está desenhada, né, com base em uma análise jurídica, é que será permitida a absorção de uma das parcelas autônomas que foram criadas pela lei. Aquela lei de 2020, ela criou, né, um novo plano, converteu triênios e funções gratificadas, várias adicionais que existiam, em diferentes parcelas. Né? Todas as parcelas que eram pessoais, parcelas autônomas pessoais, como gratificações de cargo, essas estão mantidas, como sempre foram, não serão objeto de nenhuma absorção, mas a segunda parcela, chamada de parcela de redutibilidade, que é ligada em especial às vantagens temporais, ela poderá ser absorvida para compensar uma parte desse aumento do subsídio. Então, isso fará, Rosane e ouvinte, com que os aumentos finais, né, quer dizer, todos os professores terão reajuste do subsídio em 32%, mais os reajustes finais, né, considerando todas as rubricas dos seus contra-cheques, serão variados. Né? Nós teremos situações, até especialmente nos inativos, né, de que a parcela irá absorver todo o aumento, bem como ocorrerão casos em muitos ativos em que haverá o aumento integral de 30%. Então, é uma proposta que, a nosso juízo, concilia a preservação do plano de carreira, a construção paulatina, né, de uma carreira mais atraente, mais competitiva, com um custo para o Estado administrável a curto prazo.
O senhor falou aí sobre a parcela de inativos, que vai ficar no zero a zero nessa conta. Dos que vão ganhar 32% dos ativos, é um número pequeno, é um percentual menor em relação aos que receberão um aumento menor. Essa proposta do governo, ela é possível de pagar ou ela é realmente considerada ideal pelos estudos que vocês fazem?
No caso dos ativos, nós teremos um aumento médio efetivo, né, já considerando todas essas questões que eu coloquei, de 22,5%. Então, os 60 mil professores em atividade, eles terão um aumento médio de 22,5%, que é mais do que toda a inflação do INPC e também do IPCA desses últimos 3 anos. Nós temos quase metade, 45% dos professores, que terão, inclusive, aumento de acima de 30%. Né? Então, os professores em atividade, eles... A imensa maioria ficará ali na faixa de 15% a 30%, com uma média de 22,5%. Então, há um incentivo realmente aos professores que estão em sala de aula ou em quaisquer atividade nas escolas. Perdão. Já no caso dos inativos, que são aqueles que têm a maior parcela, né, de redutibilidade pelo maior tempo no serviço público, e aí o aumento médio fica em 6,15%. Né? Então, é importante dizer que isso não é uma coisa focada, né, em relação aos inativos, mas deriva da nossa situação peculiar, previdenciária e de desbalanceamento entre o quadro de ativos e inativos. Né? Só para dar um exemplo, né? E isso não é um juízo de valor, mas é uma realidade. O Paraná tem a mesma quantidade de professores ativos que o Rio Grande do Sul, aproximadamente 60 mil, e tem a metade dos inativos que nós temos. Né? Atualmente, a folha do magistério, quase 70% dela é voltada para os pagamentos inativos. Então, nós não estamos fazendo como outros estados, que criam gratificações para que os inativos não recebam nada. Então, criam gratificações ou vales transportes, né? Quer dizer, tiram do plano de carreira para reduzir o custo. Nós estamos investindo no plano de carreira, apenas não conseguimos fazer todo o reajuste desse tamanho sem que haja alguma compensação parcial. Então, essa é a proposta que a gente entende como responsável, não para pagar em 2022 somente. A gente tem que lembrar que qualquer aumento salarial é para 2023, é para 2024, é para 2025. Então, não iríamos assinar somente se o governo atual conseguirá pagar, mas sim como é que isso fica para o futuro. Então, esse foi o motor da proposta.
Tá. Secretário, para isso vai ser preciso alterar pontos do plano de carreira na Assembleia, né, para que esse valor da parcela fixa, chamada parcela autônoma, de uma dessas parcelas autônomas, a referente a tempo de serviço principalmente, seja incorporado ao subsídio. Tá. Essa votação ocorre ainda nesse ano, e se a Assembleia mudar o projeto? E digamos assim, uma emenda parlamentar for aprovada, estabelecendo que todo mundo vai ganhar 32%. O que acontece?
Bem, em relação à tramitação na Assembleia, claro, isso é uma decisão dos deputados. O governo pretende encaminhar o projeto ainda hoje. Estamos à disposição e caso a Assembleia entenda como possível votar ainda esse ano, seria certamente positivo, até para que a gente já vire o ano com esse assunto esclarecido, porque o reajuste ele vigora a partir de 1º de janeiro. Então, é desejo do governo que ela seja votada ainda esse ano, mas, claro, isso caberá à decisão soberana da Assembleia. Em relação a modificações, e é claro que o governo sempre se pauta pela discussão respeitosa com os outros poderes, mas no caso específico de um projeto de pessoal, emendas que causem aumento de despesa, elas juridicamente possuem, digamos assim, um vício, né? Porque a Assembleia não pode criar ou onerar despesas, pelo menos esse é o regramento que existe. Então, em princípio, seja esse, seja outros projetos, eles não podem ter um aumento de despesa na discussão legislativa. Claro que, como eu disse, né, os prazos e discussões da Assembleia sempre se darão com a maneira respeitosa com que a gente tem feito.
Secretário, só para encerrar esse capítulo, né, do plano de carreira, professores, tem muito funcionário de escola perguntando aqui se para os funcionários de escola terá algum reajuste.
Nesse primeiro momento, nós estamos focando no reajuste dos profissionais do magistério, dos professores, até pela questão relacionada ao piso nacional, né, e pelo compromisso que nós queremos ter, a conquista que esse governo, que a própria sociedade conseguiu, de passar a pagar finalmente o piso nacional do magistério. Quero lembrar, né, que ele foi criado há 12 anos e o Estado, passando por diferentes administrações, nunca o pagou. Então essa é a nossa prioridade e é o espaço que a gente tem hoje para projetos que tenham aumento de despesa. Né? Outros projetos que não envolvam aumento de despesa, não há problema, mas na questão de despesa, esse ano a proposta do governo será focada no magistério. Nós entendemos, né, a espera, né, de não só do magistério, como de outras, dos próprios servidores em geral, mas para isso é preciso que a gente espere o ano virar. Né? Nós ainda temos muitos fantasmas. Essa sexta-feira mesmo há um julgamento no STF referente às alíquotas de energia e comunicação, que pode nos tirar 2 bilhões de reais ano que vem. Então, temos que focar nesse momento no magistério em termos do custo e para o ano que vem, né, vejamos como é que o ano vai ser possível de construir.
Secretário,
Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto e perguntar sobre o IPVA. A previsão é de que vocês divulguem as condições de pagamento e o calendário de pagamento nos próximos dias. Já tem a previsão de data para esse anúncio e, conforme a última entrevista que fizemos aqui na Atualidade, o senhor disse que a Secretaria estava analisando a possibilidade de dar descontos maiores e prazos maiores de pagamento, até para dar uma amenizada no impacto da alta da tabela FIPE, que vai acabar provocando uma elevação do imposto a pagar.
Sim, nós iremos fazer o anúncio nos próximos dias, talvez essa semana ainda, e ele incluirá, sim, uma alteração em número de parcelas e no desconto de pagamento em cada mês. Estamos aqui nos finalmente fechando a regulamentação e as peças de comunicação, mas é um assunto também para os próximos dias.
E vão ser os mesmos descontos que tradicionalmente a Secretaria dá, porém com percentuais maiores, ou vai ter um desconto diferente?
A gente tem que trabalhar dentro do regramento que já existe, né? Então, no caso do desconto de bom motorista, bom cidadão, esses descontos estão estabelecidos em lei, não é deles que nós estamos falando, eles estão mantidos. São descontos relacionados aos prazos de pagamento, né? Esses terão os seus percentuais elevados.
E, secretário, aquele outro assunto que nós também abordamos na última entrevista, mas eu queria saber em que pé está, que é aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, né, de reduzir alíquotas de ICMS. O caso era de Santa Catarina, envolvendo uma empresa de Santa Catarina, mas com uma repercussão geral para demais decisões, né, de redução de ICMS da alíquota a ser cobrada de energia, de telecomunicações. E vocês chegaram a pedir para o Supremo Tribunal Federal uma modulação, né, para entender como seria a aplicação dessa decisão. Em que pé está esse andamento?
É um tema bastante dramático, sim, para todos os estados. Como você pontuou, tanto o Conselho de Secretários de Fazenda quanto o de Procuradores Gerais solicitaram aos ministros do STF que analisem a modulação. Nosso Procurador-Geral, Dr. Eduardo Cunha da Costa, inclusive, esteve em Brasília na semana passada tratando desse assunto. O julgamento ele será retomado depois de amanhã, nessa sexta-feira, exatamente por conta de um voto de modulação do ministro Dias Toffoli. Aguardamos, né? Os estados pleiteiam que isso seja modulado para o próximo PPA, ou seja, a partir de 2024. Temos que aguardar o voto do ministro Toffoli sobre esse assunto e se os demais o seguirão, lembrando que nesse caso de modulação são necessários 8 votos. Né? Então, como você bem apontou, um tema muito grave. Nós já estamos quase que na metade de dezembro e seria realmente um impacto gigantesco de 2,1 bilhões de reais se a gente tiver uma mudança de alíquotas daqui a 15 ou 20 dias, né? O orçamento até já foi votado esse ano, então estamos esperançosos, né, de que se entenda, não no mérito, mas pelo menos na temporalidade, que se consiga uma modulação. O julgamento deve ser retomado na sexta-feira, agora, depois de amanhã.
Nós lhe agradecemos, secretário Marco Aurélio Cardoso, secretário da Fazenda aqui do Estado. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Nós estamos aqui sempre com Car House, procurando seminovos premium com garantia de qualidade. Acesse seminovoscarhouse.com.br e confira mais de 150 ofertas de carros selecionados de várias marcas. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, nessa semana, inaugurando uma nova filial em Espumoso. Na sexta-feira, dia 10, metade da venda realizada nessa nova filial da São João em Espumoso será doada ao CIMES, o Centro de Integração do Menor na cidade. Onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Corsan, evoluir nos define. E onde sua empresa estiver, ela pode contar com as melhores soluções analíticas da rede de entidades parceiras. Acesse cdlpoa.com.br e saiba como contratar as soluções na sua região. Os professores Vamos fechar o microfone do Pedro Ernesto Denardinho aí, que ele está aquecendo a voz para entrar logo depois do intervalo. Mas antes, Rosane, só um pouquinho do que estão dizendo os professores, especialmente os aposentados.
Ah, os aposentados muito preocupados, né? Porque para eles o reajuste que tiverem será bem menor, porque tem essas parcelas incorporadas que é resultado de como era o plano de carreira antigamente. E alguns, né, alguns não, uma boa parte, mais de 30 mil dos 100 mil aposentados não terão, pela proposta, reajuste algum, porque o reajuste do básico desse subsídio será incorporado àquela parcela autônoma referente aos avanços que eles tiveram ao longo da sua carreira. Vai ser assunto para os próximos dias, viu, Andressa? E vai esquentar o fim de ano na Assembleia. Está saindo também uma proposta para os brigadianos, para os policiais militares de nível médio da Brigada Militar. Não vai dar tempo de detalhar no programa hoje, mas amanhã a gente vai conseguir falar disso.
Voltamos em seguida.
Hora certa. Chegou Bertone Med, o melhor ensino de alta performance do sul do Brasil.
9h52.
Não é sobre vestibular, nem sobre provas. Você não precisa provar nada pra ninguém. Nem é sobre morrer tentando decorar fórmulas.
É sobre a lógica do seu pensar. Sobre as suas escolhas, sobre o seu caminho. É a sua vida.
É sobre se libertar das suas próprias amarras. É sobre se encontrar.
É sobre conquistar a sua liberdade. Porque a grande conquista da vida é ter possibilidades. Bertone Med.
Repórter Aéreo Bradesco.
E vamos ao trânsito com o nosso repórter aéreo. Como estão os números do tráfego, Julião?
No momento, são 15 quilômetros de congestionamento no anel rodoviário e 8 quilômetros de congestionamento na marginal.
E emissão de carbono?
Como é que é?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
A Corsã está buscando o patamar de excelência do saneamento básico do Rio Grande do Sul e a sua cidade pode ser protagonista desse momento histórico com a gente. Isso quer dizer mais recursos e investimentos para melhorar o meio ambiente, a saúde, alavancar a economia e gerar mais emprego e renda. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Servidor público, a reforma administrativa acaba com seus direitos e sucateia o serviço prestado gratuitamente à população pelo Estado. Se a reforma passar, você será prejudicado e a população ficará desprotegida. Cobre uma posição pró-sociedade dos representantes eleitos. Não fique calado diante deste desmonte do serviço público. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor.
O Natal já chegou na rede de farmácias São João. Antecipe suas compras e garanta mais vantagens e benefícios com a maior rede de farmácias do sul do Brasil. A alegria do Natal está aqui. Farmácias São João. Diversas opções de produtos, kits especiais, conveniência, brinquedos e serviços. Rede de farmácias São João. Cada vez mais perto de você.
Mal posso esperar para decorar o apartamento novo pro Natal, com uma cozinha linda e uma sala super aconchegante para receber a família. Bom, agora só falta um apê novo. Com sorte, o Bourbon me dá esse presentão.
Natal dos melhores desejos Bourbon Shopping. De 1º de dezembro a 5 de janeiro, a cada R$400 em notas cadastradas no app Bourbon Shopping, você concorre a 2 apartamentos e mais R$100 mil para mobiliar o seu novo lar. Consulte o regulamento completo e lojas participantes em bourbonshopping.com.br. Promoção aprovada pela CECAP/ME.
Economize já. Diminua sua conta de luz e aumente os negócios da sua empresa. Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua própria energia de maneira sustentável, com qualidade e garantia. É só a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul pode te oferecer. Acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Juntos por um mundo melhor.
O Gaúcho Sports Bar voltou a ser o ponto de encontro dos apaixonados por esportes. E hoje, quarta-feira, a partir das 5:30 da tarde, o Hoje nos Esportes será transmitido direto do bar. Venha acompanhar o programa com a gente e ainda se deliciar com um cardápio exclusivo. Tamo te esperando!
Parceiros do Gaúcho Sports Bar, KTO.com e, claro, empreendimento Tornac. Realização Rádio Gaúcha.
9:57 já. As ofertas do Rissul não param. E quarta é dia de hortifruti. Acesse gzh.com.br/ofertas Rissul e aproveite tudo na palma da sua mão. Eu quero dar as boas-vindas a Pescari, pescados e carnes nobres. Ligue 51 98 94 17 830 51 98 94 17 830. A partir de hoje temos Pescari. Estamos bem acompanhados, né, Pedro Ernesto Denardin?
Muito bem, espero que todo chefe de cozinha dê uma chegada lá, fale com o Ricardo, porque olha o que tem na Pescari, eu fui lá conhecer.
Eu fiquei com
maravilhoso.
Fome.
Eu fiquei com mais vontade ainda de comer o bacalhau a ser preparado.
Alagareiro.
O bacalhau alagareiro a ser preparado na Maison de Pedro Ernesto Denardin.
Só precisa de uma coisa, vocês marcarem a data. Eu farei com todo prazer, porque eu amo vocês.
O Escola, tá? Já confirmou a presença, viu?
Tá, então tá. Marca a data e vamos lá. E ainda mais recebendo o nosso querido Escola, de quem nós estamos com muita saudade. Eu estou impressionado, rapidinho, para falar sobre isso, porque já são 9:58, com o comportamento do jogador Douglas Costa. Ele recebeu um cartão amarelo, assim, de forma muito polêmica, no mínimo se pode dizer isso, e por consequência não jogou contra o Corinthians. E ontem ele pediu para ir para o Rio de Janeiro, do Copacabana Palace, tá? Para participar de uma festa em comemoração ao casamento dele, hoje. Claro que a direção do Grêmio não deixou, porque tem jogo quinta-feira extremamente decisivo. Eu só não sei se diante desse pedido ele precisa ser escalado. Eu acho que o Denis Abrão tem que pensar muito nisso. Fez muito bem o Denis não deixar ele ir, porque é o momento que está decidido a vida do Grêmio, do clube todo. E o jogador do Lucas Costa parece que nem tá aí. Leva cartão, quer ir pra festa, quer participar do show da banda do Sorriso Maroto. Por que não transferiu pra semana que vem? Mas claro que ele tá sabendo que tem um campeonato até amanhã, né? Bom, mas enfim, eu acho que isso vai dar muita polêmica. Acho que a passagem desse jogador pelo Grêmio, a sua volta para o Grêmio, ela tem alguns fatos que são realmente muito complicado.
Era para ser a maior contratação do ano, né, Pedro? No futebol, não só no Grêmio, no futebol brasileiro.
Sim, o Grêmio fez um alto investimento contratar esse jogador, olha, 1 milhão e tanto por mês. E o cara parece que nem tá aí, ele quer ir na festa, não quer jogar contra o Corinthians. Não sei se não queria, não sei o que ele fez naquele cartão amarelo. Muito, muito polêmico, assim, dá pra gente pensar muita coisa. E agora quer fazer festa de casamento na terça-feira, tem um jogo na quinta. Mas não é jogo. É uma decisão das mais importantes da história de um clube de 118 anos. Bom, sei lá. Marquem a data, por favor, tá?
Sim, senhor.
Lá na Pescari, olha o bacalhau que tem lá na Pescari, eu vou te dizer, e o salmão, tá? E a Pescari vende muito para restaurante também, quando for ali no Kleber, quando for no Taekwondo, no não sei o quê. Essa japonesada toda aí, que eu não gosto muito disso, mas enfim.
É tá bom, na moda.
É bom demais.
Valeu, Pedro, até amanhã. Tchau. A gente tem um chamado urgente, já invadindo notícia na hora certa, do Cid Martins. Fala, Cid.
Neste momento em que o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, estava depondo, familiares de vítimas se levantaram em protesto, todos. Um grupo aí de mais de 20 pessoas, todos que estavam no salão do júri durante o depoimento de César Schirmer, se levantaram e saíram do plenário em protesto. Uma familiar, inclusive, passou mal. Vamos ouvir aqui rapidamente Flávio Silva, presidente da associação. Por que que saíram de dentro, está falando?
Sinal de protesto, todos desse respeito que a gente está ouvindo lá. O prefeito, ele deveria ter agido na hora, porque ele era o gestor. E ele não o fez. Agora ele vem aqui pura e simplesmente para tentar se promover politicamente. Eu acho que é um desrespeito muito grande com as famílias, inclusive com os jurados. E a gente nunca tolerou isso aí, então aquilo nos causa náuseas, né? As palavras que saem da boca daquele gestor, que hoje é secretário de Porto Alegre. E a gente não é obrigado a curar coisas que nos fazem mal. Acaba atingindo mães, pais, familiares. E a gente não aceita, não vai aceitar mais esse tipo de coisa.
Esse prefeito atacou o inquérito, né?
Sim.
O inquérito não foi bem realizado. O que o senhor acha sobre isso?
Olha, isso aí foi um inquérito que ele se referiu que foi um inquérito feito muito rápido, mas ele teve muita consistência, sim. Apontou todos aqueles que, de alguma forma, tinham alguma ligação, alguma responsabilidade. E agora, na hora de responder, todo mundo é inocente, ninguém tinha nada a ver, o prefeito tentando mais uma vez abraçar os funcionários públicos. Isso aí é muito ofensivo para nós.
E, tecnicamente, o laudo de 2009, entre tantas outras denúncias, o laudo de 2009, que o arquiteto Rafael Escobar fez, mostrando que a boate não podia ser frequentada por causa de várias irregularidades, que a polícia verificou isso. E esse laudo está no inquérito. Foi entregue, deveria ser entregue, ou foi entregue, não importa, diretamente ao prefeito e diretamente ao comandante do Corpo de Bombeiros. Se eles não viram, porque isso é um laudo que deveriam preservar vidas. Se ele não leu, ele se omitiu. E se ele leu, ele prevaricou. Porque...
Está então, Andressa, ouvinte da Rádio Gaúcha, Associação de Familiares de Vítimas, se levantaram, os integrantes da Associação de Familiares de Vítimas se levantaram durante o depoimento do ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, em protesto a questões sobre fiscalização, sobre dizer que o inquérito da polícia foi espetaculoso. Todos se levantaram e saíram do plenário. Uma das familiares de vítimas passou mal e foi encaminhada para atendimento médico. No depoimento de César Schirmer, neste último dia de depoimentos, que começou às 9 horas e 13 minutos. Andressa.
Nós seguimos, derrubamos o Notícia na Hora Certa para seguir acompanhando esse momento de tensão. No Tribunal do Júri, no Fórum Central, aqui em Porto Alegre, por causa do depoimento de César Schirmer, que foi arrolado como testemunha de defesa de um dos réus da Boate Kiss e que gera essa reação dos familiares. Você esperava que algo assim acontecesse, né, Rosane?
Era previsto, né? Os familiares sempre reclamaram muito de o prefeito não estar no banco dos réus e aproveitam essa oportunidade para fazer esse desabafo. A pessoa que se sentiu mal, o familiar que se sentiu mal, é um consenso entre as famílias, né, de que a prefeitura de Santa Maria foi omissa e o prefeito está tentando mostrar que não foi omisso, que a responsabilidade pela fiscalização dos fogos de artifício era da Polícia Civil e das condições de segurança da boate era do Corpo de Bombeiros.
Até amanhã, Rosane.
Até amanhã. Um bom dia a todos.
Tchau, Giane.
Tchau, Andressa, Rosane, até amanhã, ouvintes.
Fecomércio, a força do sistema ao seu lado e Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Eu vou passar direto para vocês, Potter e Davi, estão a postos aí para seguir acompanhando com o Cid Martins. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Tudo bem?
Bom dia.
Tudo bem. Vocês seguem acompanhando aí esse momento de tensão e a gente invadiu aqui um pouquinho do espaço para não perder nenhum lance, não perder nada das informações trazidas lá pelo Cid. Bom programa, viu, guris? Bom timeline.